Muito bom dia, Jair. Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer falar com você. Até porque nessa hora os papais estão com as crianças em casa e com muito mais tempo tem que lidar, né, com brincadeiras e com criatividade, não é?
Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje de manhã, trazendo um pouquinho, podendo contribuir aí um pouquinho, né, das nossas vivências no mundo da educação. E com certeza, esse momento que a gente vive agora é um momento de ressignificar muito as nossas realidades, né? Então, um momento bem especial aí até para essa temática que a gente vai tratar.
O que que é o pensar fora da caixa com nossos filhos, hein?
Então, né, esse é um tema que tem vindo bastante à tona, né, nesses momentos agora, em especial, em que a gente está despendendo mais tempo com a família. E, na verdade, esse pensar fora da caixa já é um conceito que vem há bastante tempo, né, presente na nossa realidade, e que agora nós pais, estando em casa, né, também sou mãe aí de três crianças, a gente acaba tendo que botar mais em prática, então isso vem mais à tona de novo. E nada mais é do que a gente estar estimulando, né, as crianças a curiosidade, a descobrir assim as realidades através da sua visão, da sua perspectiva, da tentativa e erro, da exploração dos ambientes, o brincar livre, né? Então tem várias formas que são bastante singelas a um primeiro olhar, mas que são extremamente efetivas nessa exploração e nesse estímulo do pensar fora da caixa.
A gente percebe, até se admira um pouco, né, com a criatividade dos jogos, por exemplo, que a tecnologia nos traz. Agora, a tecnologia e a ficção, podemos dizer, elas imitam aquilo que o ser humano já é por natureza. Então, o ser humano já tem embutido no seu ser, na sua mente, né, uma série de coisas criativas, inclusive, para se colocar em atividade, em ação, não é?
Isso mesmo. Tem várias linhas, né, nesse momento até que a gente vive, não só agora do coronavírus, mas algumas linhas de tendências dentro da educação que falam muito nisso, como, por exemplo, que são conectados com a psicologia, com a educação, como, por exemplo, a psicologia positiva. Ela traz muito isso presente, assim, o olhar mais positivo que os nossos jovens hoje têm em relação às coisas, porque eles visualizam muitas possibilidades, né, por conta desse estímulo que a tecnologia traz e que nós, adultos, ainda temos algumas resistências, mas que eles já têm tão presentes, né, no dia a dia deles, que leva mais à ação. Então, o jovem, ele sai, a criança, ela recebe aquela informação, ela visualiza aquilo num jogo, ela já sai, ela quer fazer, ela tenta, né, com muito mais facilidade. Então, é uma questão realmente da gente também estar estimulando isso neles e como você mesmo colocou, é algo que já é natural do ser humano. Então, quando a gente olha na história da humanidade, quando a gente olha a nossa própria caminhada, a gente percebe que há vários momentos que, conforme a gente se desenvolve e amadurece, a gente acaba podando um pouco essa criatividade, né? E isso vem nesse momento com a tecnologia tão intensa como a gente tem vivenciado, né, nos últimos tempos da história, em especial nesse momento do coronavírus, desse isolamento social, que são muito estimulados através da tecnologia. Então, a tecnologia traz muito presente para a gente a questão do erro, né, da validação do erro, de uma nova perspectiva desse erro no dia a dia. Então, né, errar faz parte do processo de aprender, faz parte do processo de criar. Então, ele dá mais vazão à criatividade, dá mais vazão a essa ação, né? Então, é um momento interessante mesmo quando a gente pensa nesse estímulo da criatividade, que ele traz isso de novo mais latente, né? Então, é um momento bem interessante para a gente aproveitar isso com as crianças.
Professora Fabiane, digo, a gente vive hoje um tempo de precocidade, podemos dizer, né? Porque no passado demorávamos a aprender as coisas. Hoje, do termo precoce mesmo, muito rápido. Os pais poderiam ir um pouco mais rápido ou estão indo lento na velocidade em que aprenderam na sua época de infância?
Essa é uma pergunta bem interessante, né? Na verdade, assim, essa precocidade, ela realmente está muito presente por conta desses estímulos todos no ambiente que a gente já comentou, e que são extremamente importantes, né? Ambiente estimulante, ele é essencial para um desenvolvimento cognitivo da criança, social, emocional, né? Mais completo. É importante a gente estar atento a esse equilíbrio, né? Se tem hoje, em especial, aí vem se discutindo muito nos últimos dias, a questão da exposição às telas. Então, a gente fala tanto que a tecnologia pode ser tão positiva, né, nesse estímulo da criatividade, nas aprendizagens, de maneira geral, mas também é importante que a gente respeite muito a fase de cada... né, faixa etária. Então, assim, que se olhe isso, que se a gente está falando aqui de uma criança na sua primeira infância, né, que dessa criança que está iniciando um processo de alfabetização ali um pouquinho mais para frente, nos anos iniciais, que a gente tenha esse cuidado do tempo que ela está exposta à tecnologia. A tecnologia é muito positiva, se ela tiver uma dosagem, né, nessa rotina dessa criança. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso. Assim, a própria criança, ela mostra muitos sinais, né? Corporais, né? Físicos, orais. Então, ela traz muito presente isso. A gente que às vezes não está tão atento a esses sinais, né? Mas é bem importante que a gente busque um equilíbrio. Ela precisa estar exposta às telas, mas ela precisa também ter o seu momento de ócio, o seu momento de brincar livre, de estar no silêncio, de estar sozinha com os seus pensamentos, para que essa criatividade possa fluir nela também. Então, os estímulos, eles são importantes, mas é importante que os pais dosem isso e cuidem mesmo para não estar, né, numa estimulação assim muito além, né, do que a criança pode naquele momento lidar. Então, é importante estar atento a isso também, né, uma busca do equilíbrio.
Professora, os pais, os professores, os terapeutas, no caso de haver também, devem ter sempre uma sintonia, né? Para não que seja oferecida uma linguagem diferenciada, né?
Isso mesmo. E algo que também a gente vem conversando muito aí, analisando esse nosso momento atual, é justamente mais do que nunca esse alinhamento de comunicação, né? A gente está num momento assim de, a gente chama até em inglês de overflow, né? Que as informações, elas vêm tão aceleradas o tempo todo e aceleram demais, né? A preocupação, a ansiedade dos adultos e das próprias crianças que ainda não sabem lidar direito com todas essas informações. Então, é bem importante que a gente esteja bem alinhado, que a escola, por exemplo, esteja em comunicação com esses pais, trazendo o que é importante nesse momento para a criança, o que é importante dar continuidade, né, nas diferentes faixas etárias, que esses profissionais, né, da educação também estejam atentos e alinhados a tudo, a área da saúde, a área social, a área política, tudo que vem acontecendo, para que essa comunicação esteja realmente muito alinhada, e trazendo sempre, né, sempre com a criança em mente. Então, tudo isso vai ter uma saúde emocional melhor para a criança e, consequentemente, favorecer e oportunizar muito mais possibilidades de aprendizagem para ela. Então, esse alinhamento de comunicação, essa proximidade é extremamente importante, em especial no momento que a gente vive.
Muito bem. Inclusive, a internet, novamente a internet, né, professora? Ela nos traz aqui alguns canais e uma lista de perguntas que podemos fazer para que se provoque também o autoconhecimento na criança, não é? E ajuda bastante, né?
Isso mesmo. Hoje também a gente conversa bastante sobre isso, a questão do autoconhecimento é algo que nos traz muita alegria, por exemplo, no âmbito educacional, justamente que essa discussão tem vindo muito à tona. Hoje se entendem os benefícios do autoconhecimento. E quando a gente traz esses questionamentos presentes também para a criança, que muitas vezes ou por muito tempo a gente acreditou a criança não ter essa capacidade de discernir e de processar, né, essas perguntas. Então, até por muitas vezes subestimando essa capacidade delas, né? E com esses recentes estudos, né, a neurociência traz isso muito presente para a gente também, assim, de que maneira o autoconhecimento vai trazer benefícios para nós, né, também entendermos as nossas crenças, a nossa constituição enquanto seres humanos, e de que maneira a gente pode traduzir isso para a criança, e de que maneira eu posso trazer, né, questionamentos que estimulem nessa criança também a curiosidade dela, essa sede pelo saber, né? É algo que a gente conversa muito até com os jovens também na escola, assim, para que eles realmente tenham mais consciência, né? Consciência é uma palavra que tem estado muito presente nessa realidade. Então, a consciência de si, a consciência do outro, a consciência planetária, né? E tudo isso pode, sim, a gente pode chegar a esse direcionamento com as crianças através dos questionamentos. Então, a gente pode estar constantemente devolvendo. Muitas vezes a criança vem com questionamento para a gente e a gente tem a tendência de ter a resposta pronta, sente essa necessidade, né? Até pela forma de que nós fomos educados. Então, a gente já quer dar a resposta para essa criança. Lembrar que não, que ela precisa fazer a exploração por si. Então, devolve esse questionamento, né? Adicionando um outro questionamento junto. Se ela vem perguntar algo sobre o meio ambiente, sobre como é que a chuva acontece, por que que acontece, devolva essa pergunta, peça se ela já observou, se ela já deixou um pingo cair na mão dela. Então, para estimular essa curiosidade, que ela também vá atrás dessas informações. E conforme eles vão crescendo, eu sempre brinco até com os meus filhos, né? Eles vêm me fazer perguntas e eu brinco com eles: você já conversou com o Google hoje? Que tal se a gente perguntar também para ele algumas informações assim? E aí a gente começa, né, a imaginar algumas questões dentro do que eles trazem e a fazer as pesquisas juntos. Então, a gente percebe que dessa forma, né, essa busca do conhecimento, ela vai sendo orientada. E por eles estarem tão protagonistas desse processo, realmente essa aprendizagem, ela se torna mais significativa, né? E essa criança vai lembrar, esse é um conhecimento que ele vai perdurar por muito mais tempo.
Muito bem. Olha, doutora, professora, a minha filha de 6 anos, entre bonecas, YouTube e Netflix, agora joga dominó comigo também. Ontem estava 4-1 para ela e ela fez a proposta: quem ganhar, aliás, quem perder vai ter que dormir no quarto do outro, viu? Viu? É assim. Agora é assim. Aí, com muito custo, eu consegui empatar em 4-4 com ela. Mas é legal porque, assim, ó, as brincadeiras que, em princípio, podem parecer bobas para a gente, porque eram da nossa época, são muitas vezes interessantes para elas, porque chega um momento que elas cansam também da brincadeira virtual, da internet. Tem uma hora que chega no limite e é bom que elas vejam que existem outras várias possibilidades. E eu até fico pensando assim, ó, enquanto ela vê televisão, ela joga dominó comigo e ainda brinca com as gatas e ainda consegue memorizar, ainda me ganhar no dominó. Olha, não está fácil, viu?
Exatamente, eles estão tão estimulados nesse processo, né? Uhum. Isso que você traz é muito importante, assim, porque a criança, ela valoriza muito conhecer melhor, entender melhor o universo dos pais, né? Você menciona a questão, né, dos 6 anos de idade, é uma idade, assim, muito gostosa, porque eles estão explorando e através desse mundo todo de alfabetização, eles têm toda uma outra visão de mundo, uma nova perspectiva que traz, né?
Conquistando a independência, né?
E eles conhecerem também aquilo que nós tínhamos interesse, que até hoje está aqui presente, mas por razões diversas já não está mais tão ativo, eles têm muito, isso é muito significativo para a criança, esses momentos que a gente consegue despender com eles, trazer algo que era da nossa realidade e eles compreenderem também e experimentarem, né? Por que será que meu pai gostava disso? Por que será que minha mãe brincava disso? E aí, de repente, quando a gente tira esse tempo de qualidade, né, para estar com eles, por menor que seja, a gente sabe que muitas vezes a gente tem rotinas bastante corridas, mas para a criança é extremamente valioso o tempo, as aprendizagens que acontecem nesse tempo, porque ele tem uma conexão emocional muito forte e também a neurociência traz isso muito presente nos estudos hoje, apontando, né, todos os benefícios que traz justamente a gente ter as conexões emocionais nas aprendizagens, que aí sim as aprendizagens acontecem efetivamente. Então pense quanto aprendizado ela vai levar mesmo e por quanto tempo ela vai lembrar, né, dessas memórias que tem construído aí nesses momentos singelos em família.
Professora Fabiane Gritsmacher de Paulo, do Colégio Marista São Luís de Jaraguá do Sul, faz parte da rede de colégios Marista, que tem 18 unidades, mais de 25 mil alunos, inclusive presente também aqui em Santa Catarina.